O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, tudo bem com você? Que bom estar com você nesta comunidade dos aprendizes de Jesus, o Resgatador. Que bom que você decidiu estar conosco hoje para aprender um pouco mais de como amar como Jesus amou e servir como ele serviu. Porque ser um aprendiz de Jesus é ser como o Mestre. Como você sabe, os aprendizes de Jesus possuem um lema que eles buscam viver. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Vivemos por esse lema, porque esse lema nos levará a ser como Jesus, amando a Deus, amando o próximo e amando a nós mesmos. Nós estamos nessa jornada juntos de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas há 10 semanas. Olha, o tempo está passando. Começamos lá, acho que no dia 6 de setembro, e hoje é dia 10 de novembro. E pela graça de Deus, tivemos saúde, condições e a tecnologia funcionou para termos lives diárias de segunda a sexta, estudando, refletindo no Evangelho de Lucas. E se você perdeu alguma dessas lives, eu quero dizer para você que existe um arquivo onde você pode encontrar, assistir. Para o final do ano nós teremos aqui um break, teremos um intervalo. E para aqueles, quem sabe, que estão atrasados e querem acompanhar no mesmo momento que estamos, né? Você vai ter o tempo aí para recuperar, ou quem sabe assistir novamente ou escutar novamente as lives. E a cada semana desse projeto, nós temos um verso para memorizar. E o verso de memorizar de hoje é o verso que vamos refletir no dia de hoje. Hoje vamos refletir só no verso 20 do capítulo 6, que é o nosso verso para memorizar. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Que conceito radical sobre o reino de Deus. Nós vamos trabalhar sobre isso hoje. Mas entendemos que o reino de Deus é um reino inclusivo, que possui valores diferentes dos reinos e dos impérios humanos. E nós precisamos viver esses valores do reino. Hoje, eu penso que nós começamos uma jornada toda especial, que é o estudo das bem-aventuranças, das condenações, alguns ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que precisam ser parte da nossa vida, daqueles que se dizem seguidores de Jesus. Nós precisamos vivenciar esse currículo do reino. E para tal, nós precisamos da guia do Espírito Santo, para nos confrontar com o nosso sistema atual, para nos apresentar um novo sistema e para nos ajudar a aplicar, vivenciar esses novos valores, os valores do reino de Deus. E para isso precisamos buscar o Espírito, para isso precisamos estar na presença de Deus. E nós sabemos que nosso Deus está disponível. Hebreus 4,16 diz: assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Esse nosso Deus, ele está disponível, ele quer ter um relacionamento conosco, ele quer estar bem pertinho de você e ele quer lhe conceder graça e misericórdia que vem através do Espírito de Deus. Então, para que você possa compreender hoje a reflexão da palavra, para que Deus possa te guiar através do Espírito, para que você possa estar na presença de Deus, eu vou te dar um minuto para você orar, um minuto para você suplicar perdão dos seus pecados, se posicionar perante Deus, e logo em seguida eu vou fazer uma oração e estudar o verso 20 de Lucas capítulo 6. Então, tome esse momento para se posicionar diante do trono da graça. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por mais um dia de vida e a oportunidade e privilégio que temos de nos aproximarmos diante do trono da graça. Obrigado por essa comunidade, o resgatador. Obrigado pelas pessoas que decidiram fazer parte dessa comunidade, de buscá-lo, de entender mais do seu Santo Filho Cristo Jesus e por buscar o Espírito Santo. Nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua Palavra, a compreender melhor o Reino. Perdoa todos os nossos pecados e esteja conosco. Concede a Tua graça e misericórdia da forma que Teus filhos e filhas necessitam, Pai. É isso que lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Bem, antes de lermos aqui Lucas 6:20, é bom nos situarmos aonde nós nos encontramos. E eu sei que muitas vezes fica repetitivo, mas eu acho que é importante mantermos a imagem, né? A imagem completa ao focarmos num verso, como é o caso do dia de hoje. Nós estamos estudando o Evangelho segundo a narrativa perspectiva de Lucas. Nessa narrativa de Lucas, Lucas 4, 18 e 19 como central na missão e propósito de Jesus. É o script, é o roteiro, é o itinerário de Cristo Jesus e seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. É baseado nesse contexto, ou nesse texto que é extraído de Isaías 61 e Isaías 58, que Jesus apresenta o seu ministério e seu propósito, um ministério e propósito totalmente ligado ao reino de Deus. E aqui a essência da vida de Cristo Jesus é o reino de Deus, esse reino perfeito, esse reino que tem como rei Deus, o soberano, e Cristo Jesus, o seu rei, o seu príncipe. E nesse reino de Deus, injustiças não existem. Nesse reino de Deus, aqueles que são oprimidos, eles são libertos. Nesse reino de Deus, aqueles que vivem através de obras e de ações, eles aprendem a descansar na graça de Deus. Esse reino de Deus é baseado no poder do Espírito. E agora Jesus vem para implementar, restaurar esse reino de Deus e dar a oportunidade para nos submetermos a esse reino. Cristo vem trazer um novo. um novo que é uma continuidade mais expandida e melhorada e perfeita daquilo que se tornou imperfeito pelo pecado. Nessa jornada do reino, nós vemos Jesus passando pela experiência das águas no batismo, a experiência no deserto com a tentação, o início do seu ministério. Ele sobe ao monte e agora desce do monte, selecionando os seus doze, encontra uma multidão de pessoas de todos os níveis, classes, gêneros, etnicidades, e vindo de vários lugares, judeus e não judeus. E agora ele começa a apresentar os valores desse reino. E é importante nós entendermos este movimento da narrativa de Lucas, porque esse movimento ele faz um paralelo a Moisés. Existe uma tipologia ao povo de Israel. E essa tipologia é importante porque ela mostra quão importante é essa fala de Jesus agora. Não é simplesmente qualquer ensinamento. Lembre-se, o povo de Israel, ele passou pela experiência das águas através do Mar Vermelho. Depois ele passa pela experiência do deserto. Aproxima-se ao monte onde Moisés sobe. E agora quando Moisés desce, juntamente com seus líderes, ele apresenta a vontade de Deus. Esta aliança sinaítica, essa aliança no Sinai, que Deus faz com aquele grupo de pessoas que saíram do Egito após 430 anos de escravidão. E agora Deus vai pegar aquelas pessoas que estavam destituídas da sua dignidade, destituídas de um conhecimento sobre Deus, de um relacionamento saudável com Deus, e começa a conduzi-los a uma nova realidade. E agora, da mesma maneira, Jesus, após essa escuridão, uma escuridão que é sim política e principalmente religiosa, onde as pessoas se afastam desse ideal, ele desce do monte para apresentar agora os conceitos do reino, da nova aliança em Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que nós estudamos e valorizamos aquilo que Moisés apresentou ao descer do monte, que são os 10 mandamentos e outros valores e princípios que vão além dos 10 mandamentos, nós precisamos focar dessa mesma maneira, dessa experiência que Jesus teve depois de passar uma noite com Deus no monte e descer do monte, para agora apresentar aquilo que nós conhecemos no livro de Mateus como o sermão da montanha, e aqui quem sabe seria o sermão da planície. Diferente de Mateus, em várias nuances e extensão, mas na narrativa de Lucas tem um valor importante, um valor que nós precisamos entender e que apresenta os valores do reino. Então, aquilo que nós vamos começar a estudar aqui a partir de hoje, e vai tomar algumas semanas, porque eu não estou com pressa em finalizar isso, porque isso, para mim, entendendo esta tipologia, é aliança, faz parte do reino de Deus, faz parte do currículo do reino de Deus. É tão importante quanto os 10 mandamentos, é tão importante quanto as outras orientações dadas por Deus a Moisés, é o sermão da montanha. E quem sabe você não havia se deparado com tal importância, mas eu quero destacar esta importância. Talvez você não venha concordar tudo comigo, está tudo bem, mas o importante é você refletir nas palavras de Jesus. Porque mesmo que você não considere que essa seja um segundo decálogo, uma expansão das leis de Deus, elas não deixam de ser palavras de Jesus, palavras de Deus. Essa imagem que Lucas foi construindo Jesus, Jesus tem autoridade sobre as escrituras, Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre as doenças, Jesus tem autoridade sobre a natureza, Jesus tem autoridade sobre os pecados, Jesus tem autoridade sobre as leis mosaicas, Jesus tem autoridade sobre as cerimônias de limpeza, de purificação, Jesus tem autoridade sobre o sábado. Jesus tem essa autoridade. Então, Jesus é Deus. E por ele ser Deus, veja o que ele vai falar. É esse momento que eu acho que Lucas nos traz. Após tudo isso, veja qual é o ensinamento. E aqui nós vamos. Verso 20. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse. E paremos por aqui. Interessante. Nos versos anteriores e ontem nós estudamos que havia uma grande multidão. Mas aparentemente, e existe muita discussão teológica aqui, e aqui eu não estou para fazer uma reconciliação ou mostrar várias nuances, mas aparentemente veja que Jesus voltou para os seus discípulos, aqueles que seguiam. Ontem eu apresentei duas grandes divisões, os seguidores e a multidão. Aqui não quer dizer que a multidão não ouviu, mas isso quer dizer que Jesus está falando, aqueles que se submeteram, aqueles que foram um passo além e decidiram submeter ao reino de Deus, de reconhecer que Deus é soberano, que reconhecer que eu reino em nome de Deus, que é esses os valores do reino. Esse é o currículo da escola de Jesus. Esse é o estudo dos aprendizes de Jesus. Preste atenção, vocês que são seguidores de Jesus. É uma mensagem que neste momento, principalmente os primeiros versos, eles se destinam àqueles que decidiram por Jesus. E aqueles que ainda não se decidiram por Jesus em seguir e em se comprometer, Jesus está dizendo para eles, é dessa maneira que eu espero a expectativa do reino, os valores do reino. Comece a anotar. Eu posso imaginar Jesus falando, né? Ou nesse contexto, preste atenção. Isso você precisa memorizar. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse, felizes são vocês. Vou parar aqui. Felicidade. Em outras versões, bem-aventurado. Abençoado é você, feliz é você. Sabe, hoje a felicidade ela é muito ligada às circunstâncias, às situações da vida. Ah, eu vou ser feliz se eu tiver um casamento. Ah, vou ser feliz se eu tiver um carro. Ah, eu vou ser feliz se eu fazer uma viagem. Ah, eu vou ser feliz se... Sabe, a nossa felicidade, ela de certa maneira se tornou quase um sentimento que está ligado às circunstâncias e às situações da vida. E muitos pensam que é dessa felicidade que Deus está falando. É dessa bem-aventurança que Deus está retratando. Mas eu quero dizer para você que a questão de ser abençoado, feliz aqui nesse contexto, ela não vem nesse sentido que nós aplicamos hoje aqui. Abençoado, feliz, no conceito bíblico, apresentado no conceito dos evangelhos e apresentado no conceito da Bíblia hebraica, está ligado em estar em alinhamento e comunhão com Deus. Feliz não está ligado se você tem algo ou deixa de ter. Feliz não está ligado com a sua etnicidade, felicidade não está ligado à sua conta bancária, à sua titulação, o que você tem ou deixa de ter. Isso não é o conceito de felicidade, de abençoado, no contexto que nós estamos estudando. Felicidade, ser abençoado aqui, é ser amado por Deus, ser aceito por Deus, estar em alinhamento com Deus, ser abraçado por Deus. Quem são esses que estão em comunhão com Deus? Quem são esses que são amados por Deus? Quem são esses que são aceitos por Deus? Bem, na visão dos outros grupos religiosos da época, e que eu já comentei de alguns, dos essênios, fariseus, saduceus, escribas, eles tinham uma ideia de que a pessoa que estava conectada com Deus era uma pessoa que era, vamos dizer, pura. Essa sim, então se você não é puro, você não está conectado com Deus, se você está afastado do pecado, afastado do paganismo, aí sim você está em alinhamento com Deus. E o sinal de que você está alinhado com Deus, e por exemplo, os fariseus, estava muito baseado até em Deuteronômio 28. É interessante que o livro de Deuteronômio é o discurso de despedida de Moisés. São 5 discursos de despedida, quando ele se reúne o povo. E nesses 5 discursos, ele recapitula a experiência dele com o povo de Israel, recapitula a experiência de Israel com Deus e daquilo que Deus havia passado para o povo. E lá no capítulo 28, de Deuteronômio, Moisés ele apresenta bênçãos e maldições. E sabe o que é interessante? Diferente do Sermão da Montanha de Mateus capítulo 5, começa em Mateus capítulo 5, a mensagem aqui de Jesus ele é um pouco diferente. Eu não estou aqui para fazer o contraste das duas sermões. É claro que Lucas está usando e focando e seleciona baseado na sua narrativa, porque a história de Mateus é bem maior, é bem mais ampla. Mas é interessante que a primeira parte de Lucas, aqui da mensagem de Lucas, né, segundo a perspectiva de Lucas, ela se depara com 4 bem-aventuranças e 4 condenações. Lá no Sermão da Montanha de Mateus, são 9 bem-aventuranças. Mas Lucas faz 4 bem-aventuranças e 4 condenações. E quando você vai para Deuteronômio 28, sabe o que você vê? Você vê as bem-aventuranças e condenações, esse contraste. E isso me indica muito mais, estruturalmente falando, de quão importante e conectado está com essa tipologia mosaica. E mostrando que essa é a mensagem, o desejo de Deus para nós. E lá em Deuteronômio 28, existe esse conceito de que se você for fiel a Deus, se o povo fosse fiel a Deus, eles prosperariam. Se o povo fosse obediente a Deus, eles teriam comida. Se o povo fosse fiel aos estatutos e às leis de Deus, o povo teria riquezas. Se o povo fosse obediente em tudo que Deus ensinasse, eles seriam a grande nação. Mas lá em Deuteronômio 28, apresenta também a ideia de que se o povo fosse infiel a Deus, eles chorariam. Que se o povo fosse infiel a Deus, eles sofreriam a consequência de estar distante de Deus e sofreriam as consequências naturais daquele local, que não teriam o que comer, que seriam pobres, que seriam espalhados no meio da terra. Baseado em Deuteronômio 28, os fariseus e os grupos religiosos, eles criaram esse contexto. Se uma pessoa ela é rica, é porque ela está alinhada com Deus. Se ela está prosperando, isso quer dizer que ela está alinhada com Deus. Ela está sendo obediente a Deus. E se uma pessoa não é rica, se ela está chorando e tudo mais, ela está desconectada, longe de Deus, sofrendo as consequências. E por que ela está sofrendo consequências? Porque não está sendo fiel à lei, porque nos separou, porque não vive uma vida monástica como os essênios, porque eles não passam por processo de purificação, porque eles são como os samaritanos que se envolveram com o paganismo. E começa a criar ideias dizendo, se a pessoa está doente é porque ela está longe de Deus, se a pessoa é pobre é porque ela está longe de Deus, se ela está chorando é porque está longe de Deus. Isso é uma descrição de que você não é fiel a Deus. Venha ser fiel a Deus para você receber as bênçãos. Então, na visão deles, uma pessoa rica, a despeito de como vive essa pessoa, por ela ser rica, por ela ter as bênçãos de Deus, logo ela está alinhada com Deus, conectada. Deus ama essa pessoa. Deus está provendo para essa pessoa. E se é uma pessoa pobre, em todos os aspectos, marginalizada, porque esse é o contexto de pobre no livro de Lucas, a marginalização, colocada de lado, essa pessoa está longe de Deus. Então, os Os fariseus, os saduceus, eles ficavam longe desses grupos que não estavam alinhados com Deus, porque eles não queriam ser contaminados e sofrer a mesma consequência. Veja a diferença de bênção. A bênção descrita do reino dos homens, baseada ali pelos fariseus e ainda fundamentado numa interpretação importante e válida, mas quem sabe equivocada na sua plenitude, de Deuteronômio 28. E agora o que Jesus fala? Felizes são vocês pobres. Você fala assim, peraí, como assim? Como felizes são vocês pobres? O que ele está dizendo? Pobres, vocês estão alinhados com Deus. Marginalizados, vocês estão conectados com Deus. Deus os aceita, Deus os ama. E Deus está com vocês. Você percebe por que tentaram matar a Jesus? Porque Jesus, ele foi contra tudo que se entendia de vida, de perspectiva, de religiosidade, do que as pessoas na época. E imagine quão libertador era para uma pessoa pobre. E aqui você vê, né, lá em Mateus ele fala, não, pobre de espírito. A gente vai definir o que é pobre de espírito. Aqui Lucas fala, não, é pobre, marginalizado. E como eu disse, os marginalizados, o conceito de pobre, são aqueles que socioeconomicamente falando, né, que não têm o que comer, aonde morar. Marginalizados são aqueles que não são de Israel, os forasteiros, aqueles que são considerados gentios. Pobres são aqueles que não são homens. Pobres são aqueles que não têm de uma família importante. Pobres são aqueles que não são perfeitos fisicamente, porque se você tem algum defeito, se é cego ou alguma coisa, Deus não está contente com você, você tem um pecado, você não faz parte daqueles que são abençoados. Porque se você fosse amado por Deus, você não teria feito isso. E você já percebeu quanto disso a gente faz ainda no dia de hoje? Né? Quando alguém passa por um sofrimento, a gente fala, o que essa pessoa fez? Ah, deve estar longe de Deus. Também pecou, está sofrendo. Sabe, uma visão mesquinha, uma visão tacanha, uma visão que não está ligada à visão do reino de Deus. Veja, eu vou deixar bem claro aqui que aqui nós não podemos correr num outro erro de criarmos uma teologia de que, ok, então Deus só vai amar o pobre. Então, eu preciso ser pobre, eu preciso fazer um voto de pobreza para eu estar conectado com Deus. Queridos, vários teólogos escreveram sobre isso. Essas bem-aventuranças, elas estão falando que Deus não vai amar aqueles que não estão vivendo na circunstância. Que Deus não vai amar os ricos. Pelo contrário, se você for ver na Bíblia, existiam muitos ricos, e Deus abençoou muitas pessoas de forma financeira. Abraão, Jó, José de Arimateia, aquele que o corpo de Cristo Jesus, ele tinha dinheiro para sustentar Jerusalém durante 50 anos, e ele dá todo esse dinheiro para a pregação do Evangelho. Ao Deus incluir os pobres, ele não está excluindo os outros. Mas o que ele está fazendo é expandindo a visão de que eles tinham, de que Deus só amava só um grupo. Ele diz, não, Deus ama todos e é deles o reino dos céus também. E eu quero terminar dizendo, né, felizes são os pobres, pois o reino de Deus lhe pertence. A pobreza, a marginalização, ela apresenta algo que não está em alinhamento com os valores do reino, de dignidade, de respeito, de amor. E como o reino de Deus antecipa a perfeição ou restaura aquilo que foi instituído no Éden, aonde há injustiça, o reino de Deus, quando se manifesta, ele traz justiça. Aonde existe rejeição, o reino dos céus, ele inclui. Aonde existe separação, o reino dos céus, ele une. O reino dos céus, ele restaura aquilo que foi perdido no Éden e ele antecipa o reino na sua glória. E no reino na sua glória não é certo ter pessoas que não têm o que comer. No reino da glória não é certo e não existe pessoas que não têm aonde habitar. Não é certo discriminar por causa de gênero. Não é certo por discriminar por questões de cor de pele, questões de estudo, questões disso ou daquilo. Porque o reino de Deus é um reino justo, onde cada ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, com uma dignidade inerte, inerente, com uma realeza, com domínio. E o pecado joga essa dignidade por baixo, e agora o reino de Deus vem restaurar. Então, sim, o marginalizado, o reino de Deus, o amor de Deus, foca em você. E foca mais em você porque ele tem mais um trabalho a restaurar do que, quem sabe, uma pessoa que é rica e não tem as suas necessidades. O reino de Deus está pensando e tendo olhos voltados para você. Que coisa linda. E é por isso que os aprendizes de Jesus, eles vão mostrar o reino de Deus para aqueles que são marginalizados, incluindo, restaurando a dignidade, provendo comida, porque eles estão antecipando a glória do reino e restaurando o Éden e aquela situação edênica que foi perdida. O reino de Deus é maravilhoso, aonde não existe homens ou mulheres, não existe gênero. Gentios ou judeus, não existe classes sociais. Não existe etnicidades, não existe cor de pele, língua que você fala. E no reino de Deus não existe livres ou escravos. Todos somos um. E é desse reino que Jesus fala: vocês que estão aqui comigo. Muitos deles eram marginalizados, colocados de lado. Deus está feliz com vocês. Vocês são amados por Deus. Vocês são aceitos por Deus. E saiba que o reino dos céus lhe pertence. Que o reino dos céus é de vocês e que vocês são do reino dos céus. E esse contexto, vocês são do reino dos céus. E por esta realidade, eu vou restaurar você. Eu vou alimentar você. Eu vou incluir você. Eu vou te suportar. Eu vou te apoiar pela manifestação do reino. Não tem a ver com um voto de pobreza. Não tem a ver com tantas coisas que a gente fala hoje, mas tem a ver com os valores e os princípios do reino. Que coisa poderosa. Que coisa profunda. E a pergunta que eu tenho para você é: você está vivendo esse reino? Você está promulgando esse reino? Essas lições, esse decálogo do reino? Veja que isso está totalmente conectado com a missão de Jesus, de Lucas 4, 18 e 19. E se você diz ser um aprendiz de Jesus, você precisa vivenciar, promover e declarar esse reino. Um reino que não está dentro de quatro paredes, rodeado de vitrais, de um edifício que chamamos muitas vezes de igreja ou de templo. Mas um reino que está ativo, restaurando, incluindo, curando, buscando os marginalizados, antecipando a glória do reino e restaurando aquilo que foi perdido no Éden. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pelo reino de Deus, obrigado pelos princípios e valores do reino. É por causa desses princípios e valores que eu, Douglas, consigo ser aceito, fazer parte desse reino. E eu oro ao Pai que cada um que ouve minha voz também possa sentir a aceitação, o amor de estar ligado com Deus, amado por Deus, aceito por Deus. E de que, Pai, nós possamos abraçar o nosso chamado, o nosso desafio de nos submetermos ao reino, ao rei, e expandir e promover esse reino, vivenciando os valores desse reino, hoje e agora. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos às nossas perguntas de reflexão, e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com os outros hoje? Bem, hoje nós vimos a primeira das quatro bem-aventuranças de Lucas. Amanhã nós vamos estudar a segunda. E depois de estudarmos as quatro bem-aventuranças, nós vamos estudar as quatro condenações. E vamos expandir amor pelo inimigo, não julgar o próximo, a árvore sem frutos e tantos outros elementos que fazem parte desse sermão, desse ensinamento de Cristo no Evangelho de Lucas. Que Deus te abençoe ricamente. E eu espero vê-la amanhã, ao continuarmos a nossa jornada. Lembre-se, Deus te ama, Ele te aceita, e o reino lhe pertence. E você pertence ao reino.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.